Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos, então, lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhes replicou: Vós o dissestes, eu sou rei, e não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37.
Tiago, nessa passagem, por essas palavras, Jesus ele designa claramente a vida futura, que ele apresenta assim, quase que em todas as circunstâncias, como o fim, onde termina, vamos dizer assim, onde chega a humanidade. E como devendo, inclusive, ser o objeto das principais assim, preocupações nossas, assim, do homem, não é? Aqui na Terra. Todas as máximas do Cristo se referem, Tiago, a esse, vamos dizer, a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte assim, dos ensinamentos da moral do Cristo não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não compreende ou acha essa passagem, não é, Tiago? É boba, assim, é pueril, né? Esse dogma pode, pois, ser considerado, Tiago, sem dúvida alguma, como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso que ele está colocado como um dos primeiros, no início desta obra. Porque ele, na verdade, deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar, vamos dizer assim, as anomalias da vida terrestre. Coisas que nós não compreendemos, Tiago, só a partir da compreensão da fé na vida futura nós podemos compreender.
Murilo, na época, né, os judeus, eles não tinham ideias muito incertas quanto a vida futura, né, dita pelo insinuada pelo Cristo. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam, né, uns seres privilegiados, seres diferenciados por Deus, né, seres que tiveram esse privilégio na criação. Mas não sabiam, né, que os homens, eles poderiam sim um dia se tornar os anjos, né, e partilhar da felicidade dessas criaturas divinas. De acordo com eles, né, a lei de Deus era recompensada nos bens terrenos, pela supremacia de uma nação, pela vitória sobre os inimigos, né? As calamidades públicas, os castigos, as desobediência. Na época, ainda, Moisés, ele não poderia ter dito a mais para um povo ignorante da época, 2000 anos antes da época de Cristo. Mais tarde, então, Jesus veio revelar que há um mundo novo, um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. E não simplesmente no reino terreno, né? Esse mundo é sim o reino de Deus, um mundo superior, é o nosso verdadeiro lar, né? É lá onde está toda a glória, para onde vai, então, retornar, nós retornaremos ao deixar a terra, né, o plano terreno, desde que mantenhamos a promessa de mantermos as leis, vivermos de acordo com as leis divinas. Então é o momento onde nós começamos a introduzir nas nossas vidas esse tipo de conceito.
Okay. Na verdade, não é, Tiago, assim, você vê, meu reino não é deste mundo, não é? ele veio colocar aí de maneira clara, e o Espiritismo veio complementar isso, no sentido de que a gente deve observar bem aonde é que nós colocamos os nossos interesses. Quantos de nós faz tanto esforço para conquistar as coisas materiais e muitas das vezes deixando o essencial? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais uma, assim, como dizer, um artigo de fé, não é? É uma hipótese, é uma realidade material, inclusive demonstrada pelos fatos. Porque são, vamos dizer assim, testemunhos oculares que vêm descrever em todas as suas fases, em todas as suas, como se peripécias, né? De tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode imaginar, não é, Tiago? Então, a importância, a realeza de Jesus, não é? No sentido de que ele vem deixar claramente, naquela época para Pilatos, né, de que ele não estava preocupado com os interesses dos homens daquela época. Não é? Então, é isso que nós, às vezes, temos dificuldades de entender. Não é? Quantas coisas nós fazemos por não perceber ou não compreender essa coisa da vida futura, a realidade da vida futura.
Exatamente, Murilo. Como você falou, as pessoas se prendem muito nesse mundo, né, nesse mundo terreno. É como se a verdadeira vida fosse essa e nada mais. É aquele ditado, né, a vida é só uma, então vamos vivê-la bem. E não é por aí. Esse mundo que nós habitamos é uma condição designada pelo Pai, através da sua misericórdia, de nos depurarmos. É a oportunidade que nós temos de nos melhorarmos aqui. A nossa pátria, de verdade, não é esse planeta, não é, Murilo? É como se nós saíssemos para a escola. A criança vai à escola todos os dias aprender, melhorar, estudar, conhecer mais. Mas ela sai de casa e retorna ao final do dia. A verdadeira casa da criança não é a escola, e sim o lar. É como nós aqui. Nosso verdadeiro lar não é aqui na Terra, mas sim na pátria espiritual. Nós vemos, consequentemente, através, em busca de conhecimento, de nos melhorarmos. Mas a verdadeira pátria, o verdadeiro reino, não está nesse mundo, e sim no mundo melhor, o mundo justo, o mundo que nós deixamos de lado os orgulhos, o orgulho tão latente na humanidade. Mas Cristo veio, né, Murilo, nos mostrar um caminho, nos mostrar as verdades. Ele nos mostrou o mapa. Cabe a nós, através do nosso esforço, da nossa reforma, buscarmos essas verdades através da nossa reforma íntima.
E é importante deixar registrado que o Cristo, obviamente, não combateu, não censurou os prazeres que nós podemos ter do mundo. O que ele quer deixar claro nessa sua mensagem é que algo tem prevalência, tem mais importância, e são as coisas do Espírito, que são as coisas essenciais. E nós não agimos assim, por isso somos infelizes, não é? Por isso a mensagem, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Mas via de regra, a gente busca acrescentar tudo para depois, se sobrar tempo, buscar o reino de Deus. E isso faz toda a diferença.
Depois que ficarmos ricos, né, Murilo? Depois que aposentarmos, depois que construirmos nossas vidas, aí sim a gente busca o reino de Deus se sobrar tempo. E muitas vezes, quando atingimos essa magnitude que nós almejamos, nós perdemos.
Já não tem mais tempo.
O interesse,
né?
Perdemos o interesse e deixamos para uma outra oportunidade. Então que fique a lição, que busquemos o reino de Deus, porque tudo mais não será acrescentado, porque estaremos buscando o nosso verdadeiro sentido de vida aqui no planeta, que é nos melhorar. Devemos sim buscar as outras coisas, o conhecimento, né, as conquistas da vida, mas devemos primeiramente, prioritariamente, buscar nos depurar o reino de Deus que habita dentro de cada um de nós. E nesse momento, para encerrar o nosso culto do Evangelho, vamos pedir aos nossos amigos espirituais que possam nos abençoar neste momento, que todos nós possamos fazer reflexões diárias sobre o nosso dia, sobre como estamos lidando com o nosso dia a dia, sobre as nossas prioridades, se nossas prioridades são apenas coisas materiais ou se nós paramos para muitas vezes mentalizar um irmão que está em dificuldade, se estamos fazendo nossas preces, ajudando as outras pessoas, ou se estamos deturpando a nossa forma de ajudar e de pensar e de viver. Que possamos ter uma ótima semana e que os nossos amigos espirituais, Jesus, sobretudo nosso Pai Deus, possa estar conosco hoje e sempre. Graças a Deus.